amigos, muito boa noite. É segunda-feira. É dia do programa Lagoa Debate através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. 27 de fevereiro de 2023. O nosso Lagoa Debate conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excellence. Última segunda-feira do mês de fevereiro de 2023. Mais um mês que já está se indo. Mais uma página que está sendo virada com relação ao ano de 2023. Estivemos ausentes por alguns dias em razão de nossas férias. Um pequeno período aí de 16 dias. Por conseguinte, deixamos de apresentar o programa Lagoa Debate, que vocês acompanham todas as segundas-feiras neste horário. Estamos retomando. Reassumimos nossas funções no dia 22, na quarta-feira passada, no programa Bom Dia Cidade, que é levado ao ar das 7 às 9 da manhã. A gente precisa de um descanso, não é mesmo? É necessário recarregar as pilhas para mais um ano de labuta. O tempo se apresenta bom em Lagoa Vermelha. A temperatura, neste momento, na casa dos 22 graus. Uma temperatura agradável. O nosso convidado de hoje é uma pessoa conhecidíssima em nosso meio. Pessoa de vasto círculo de amizade. É uma pessoa do meio político, mas que atua também no ramo de comércio. Possui estabelecimento comercial localizado na Avenida Presidente Vargas, proximidades à creche Mônica Bonotto. Como político, diria eu, foi uma pessoa que fez história em Lagoa Vermelha. Construiu uma bela caminhada, uma bela trajetória. Foi secretário municipal. Foi vereador em 3 mandatos. Foi presidente da Câmara Júnior que existia aqui em Lagoa Vermelha e que no momento, sei lá se já não existe mais ou está desativada. Aliás, foi um dos fundadores. Enfim, tem uma grande participação no seio de nossa comunidade. E já foi também uma das pessoas mais influentes politicamente de Lagoa Vermelha. Sim, senhor. Não me canso em dizer isso. Afinal, conheço bem a caminhada desse cidadão, a trajetória desse cidadão. Como membro dos meios de comunicação, como integrante dos meios de comunicação, sempre acompanhei o seu trabalho, as suas ações, a sua atuação. Como assim influente? Alguém poderia perguntar. Pessoa que tinha uma relação muito próxima com figuras exponenciais do governo federal e do governo estadual. Era daqueles que entrava em qualquer gabinete, tanto em Brasília como em Porto Alegre, sem precisar bater na porta, sem a necessidade de pedir licença. Era gente da casa. E essa pessoa, através de sua liderança, através de seu prestígio, viabilizou várias conquistas para a Lagoa Vermelha e mesmo para a região. E diga-se de passagem, conquistas importantes. Estamos nos referindo a Pedro Macari. Quem não conhece Pedro Macari? Quem já não ouviu falar em Pedro Macari? Natural do Rincão São Francisco, interior de Lagoa Vermelha. Casado, pai de 2 filhos. Família de 9 irmãos, sendo que 2 já faleceram. 62 anos de idade. Com que prazer, com que alegria, estamos recebendo meu caro amigo Pedro Macari aqui no programa Lagoa Debate. Boa noite.
Boa noite, Ademar. Alegria muito grande de estar aqui nessa oportunidade tão importante, nesse debate teu, Lagoa Debate, que movimenta toda a sociedade e essa região, informando a todos os projetos de envolvimento o que acontece no meio social de Lagoa Vermelha e a região. Que, além de ser um bom repórter, meu grande amigo de várias datas, e fico muito alegria até de ocupar esse espaço tão nobre, precioso aqui da rádio, cumprimentar aqui também toda a direção da Rádio Lagoa, FM TV, e estamos aqui à disposição do meu amigo repórter Ademar Fagundes, que possa ser útil para as suas perguntas.
Antes de falarmos propriamente de sua caminhada, de sua trajetória, de sua história, de sua atuação, Pedro Macari, eu quero fazer um registro de cunho social. Eu quero cumprimentar a senhora Inês Madalena Pari, o seu Rigote, que aniversariou no dia 17, próximo passado. Ela é nossa colega lá no Espaço Nadar, no Alto Pedregal, a turma da hidroginástica. Temos uma turma lá, até expressiva, que se encontra aí todas as segundas-feiras e quartas-feiras, a partir das 6h15 da tarde. E hoje até fizemos uma pequena comemoração lá no Espaço Nadar, da nossa grande amiga Lisandra Boff, para assinalar o aniversário da senhora Inês Madalena Paris Rigotti. Desejamos a dona Inês muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, sobretudo muita saúde. Eu sempre digo, tendo saúde, o resto a gente se vira. Que ela possa comemorar ainda por muitos e muitos anos esta data tão importante, tão significativa, tão festiva. Para a sua alegria, para a alegria de seus familiares e para a alegria de todos os seus amigos. Grande abraço, dona Inês. Um grande abraço a toda a turma lá da hidroginástica no Espaço Nadar, no Alto Pedregal. Pedro Macari, conforme salientei, nasceu no Rincão São Francisco, interior de Lagoa Vermelha. Qual a escolaridade, Pedro?
Eu tenho o segundo ano completo, Ademar.
Primeiro grau completo, segundo grau completo. Curso superior?
Incompleto.
Comecei a fazer direito.
Direito e acabei por questões
profissionais.
Profissionais e falta de recursos, de que parar a faculdade.
Né? Isso mesmo.
O curso, né?
Você tem um vasto de um currículo, Pedro, não é mesmo? Foi, conforme salientei, presidente da Câmara Júnior de Lagoa Vermelha por 2 gestões. Foi um dos fundadores da Câmara Júnior.
Exatamente, Eduardo. Sempre estivemos assim atuando na comunidade, na entidade, e muito me orgulho de ter fazer parte da Câmara Júnior, um dos fundadores, qual presidi 2 vezes a presidência, e fomos também vice-presidente estadual regional do setor 7, que é da Cajurgues, né?
Sim.
E nós atuamos e nós sempre tivemos aqui essa entidade que era um serviço à comunidade e treinamento de lideranças para o município lá governar. Tinha um grupo muito bom com o Mundá. Tem o toque foi desativado, aí nós conseguimos, na época, conseguimos um terreno com a prefeitura, doado na época da gestão de Manuel Vieira da Fonseca, lá no bairro Manuel Vieira, né? Nos cedeu um terreno...
Para a construção da sede.
Para construir uma sede de madeira, na verdade, né? Provisória. E foi ocupada há muitos anos. Nós fazíamos reuniões lá, algumas festinhas da entidade. E passado um tempo grande, depois não era mais eu o presidente, o bairro necessitou, negociou com a prefeitura, que cresceu muito o bairro Manuel Vieira da Fonseca. Então nós abrimos mão do terreno e da entidade em troca que o poder público nos doasse outro terreno para nós, a entidade, construir uma outra sede, né?
Sim.
Que foi doado lá no lado da Escola Alda CBEM, da Delegacia de Polícia, aquele terreno pertence à Câmara Júnior. Só que, infelizmente, passou já vários prefeitos, poder público, não nos escriturou, nós precisamos da escritura, esse grupo, até dar desativado, porque nós precisava, na verdade, um apoio principalmente do poder público. E foi passando outros presidentes e desmotivou o grupo, na verdade. Mas o terreno...
Na verdade, a Câmara Júnior acabou sendo desativada.
Está desativada. Mas prestou um grande serviço à comunidade, à área social, treinamento, liderança, foi nessa área, né?
Isso. Pedro, o que muita gente não sabe é que você foi funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
Sim.
De 1979 a 1985.
Exatamente, fui funcionário concursado na época.
Concursado.
E daí era carteiro, na verdade, mensageiro carteiro, que era a mesma função, né? Nós passamos 6 anos nos Correios e Telégrafos. E, posteriormente, nós pedimos demissão, saímos, porque fomos ocupar uma outra função, né? Nos Correios. Então, nós entregava a carta e até me dá muita saudade, que a gente conheceu uma série de amigos, frequentava, entregava nas casas, nas residências, e temos amigos até hoje. Nós até gravamos algumas ruas e números até hoje, lembramos. Às vezes me perguntam, sabe como é tal? Eu falei, mora na rua tal, número tal. Eu falei, pô, mas como é que sabe? Eu fui carteiro. Bom, mas aí a gente pediu demissão, né, que era para que fui convidado, então, o governador Jair Soares para gerenciar a FEBEM, a 10ª gerência
da FEBEM.
Que nós, o partido aqui nos indicou, e o doutor Jair Soares, que era o governador, nós assumimos em 85, 86, um ano, a gerência da FEBEM. Onde nós pudemos, graças a Deus, formamos um belo trabalho na área social, que aprendi muito. Foi um trabalho bastante gratificante. Nós tínhamos lá, na época, nós tínhamos lá em torno de 60 engraxates. Deve lembrar que nós uniformizamos tudo com uniformizado, com os macacão. Criamos o grupo da horta, do artesanato. E nós fazíamos assim também, retiramos-se jovens dos 13 anos até os 17 anos da rua, né? Então, conseguimos desvaziar a cidade. E fora desses jovens, nós criamos, na época, o programa Pró-Menor, que permitia que o governo do estado contratasse, quer dizer, autorizasse as empresas, principalmente a área industrial, contratar esses jovens dos 13 a 17 anos, que num ano encaminhei mais de 500 jovens, que se veja bem, que estavam desempregados, e que foram para o mercado do trabalho. Então foram seus primeiros empregos. Como funcionava? O governo do estado pagava, bancava os primeiros 6 meses com o salário. Qual é o empresário que não queria um funcionário 6 meses pago pelo... De graça, né?
Isso.
Então foi a mais incentivada. Mas desde que a empresa tinha contrapartida de que era obrigatório permanecer esse funcionário um ano. Embora que não era o mesmo, não desse certo, tinha que trocar, permanecer, mas assinasse a carteira depois, com todo jeito, depois dos 6 meses, e ficaria mais 6 meses, a empresa era obrigatório essa contrapartida, porque já estava aprendizado, já estavam prestando um bom serviço. E foi a maneira, assim, Ademar, que me lembro, que a juventude não estava aí pedindo emprego, era todo mundo que chegava, e as empresas abriram as portas para nós. Me lembro muito bem, na área industrial principalmente, e nos procurava todo dia, precisamos mais 10 jovens, mais 15, era aquela... Foi muito gratificante. E hoje, esse dia eu encontrei aqui em Lagoa Vermelha um senhor e disse, me visitou, seu Marcos. Seu Pedro Macari me conhece? Eu digo, acho que te conheço, mas não me lembro. Se eu não fosse, você foi o que me tirou da rua, porque o podia ser um marginal, estou com 3 empresas em Caxias do Sul. Olha, e aí, graças a você. Então é muito gratificante ter ouvindo isso.
É verdade.
Então isso, quantos jovens se formaram empresários que saíram, nós tiramos da rua, né?
Verdade.
E que a lei permitia dos 13 aos 17 anos. É evidente que nós recebemos algumas ocasiões, lá o Ministério do Trabalho nos notificou e fomos numa audiência em Vacaria, me lembro bem, e lotamos aí 5 ou 6 ônibus do Dalatur, todo jovem para ser ouvido. E naquilo, como é que estava contratando, encaminhando para o mercado trabalhador. Até me lembro, como fosse uma pena que eu não tenha uma folheta, saiu o julgamento, a sentença, uns 10, 15 dias após. Me lembro até algumas frases do juiz regional do trabalho, que dizia: louvável a atitude da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, especialmente o senhor gerente de Lagoa Vermelha, que deve servir de exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, o trabalho, o encaminhamento para o mercado de trabalho desses jovens. E considero legal, e tu veja bem como foi que gratificante. Bom. Né? Bom, isso foi algumas passagens da FEBEM, nós tínhamos ali algumas creches também com o Estado. As creches funcionavam o seguinte, elas tinham em torno de umas 12, na época o município não tinha. Os bairros onde precisavam, as donas de casa, cediam suas casas e a senhora atendia as crianças. Assim, com... Aí vinha um saláriozinho mínimo, né? Que era, que o governo dispunha na época. E alimentação, minha, alimento para aquelas crianças, né? Foi o momento do início das creches de Lagoa Vermelha, que era mantido o Estado. Depois o município foi criando outras políticas, passaram os municípios, passaram, né? Diferente. Mas aí foi só para lembrar o tempo da FEBEM, né?
Isso. Eu salientei na abertura que foi vereador por 3 mandatos. A rigor foram 2 mandatos. E teve um terceiro que ficou na condição de suplente, mas que assumiu a titularidade na Câmara de Vereadores durante quase todo o mandato.
Exatamente. Eu
fiquei... Então dá para se dizer que foram 3 mandatos.
É quase 3, que eu próprio minha certidão da Câmara ali eu retirei. São 11 anos de mandato de vereador.
De vereador.
Exatamente. E nós tivemos, graças a Deus, sempre uma atuação junto com a comunidade, e nunca me faltou esforço de buscar recursos em Porto Alegre, Brasília. Quando vinham os candidatos a deputado, de lá, os partidos políticos, nós apoiávamos, não pedia, nunca pedia um centavo para candidato nenhum. Trabalhava, mas depois eu era o cobrador. Fazia os votos, na outra semana já estava lá, sentou na cadeira, outra semana estava o xarope lá do Macari. Ô, que daqui é assim. Trabalhamos para o senhor, agora precisamos isso para o meu município, para a região, e sempre fui, graças a Deus, bem atendido, porque em política acho que tem que fazer com lealdade, ser sincero, e não precisa ter dinheiro, tem que ter a humildade e também cobrar, lembrar lá o deputado, senador, presidente, governador, seja quem for, né? Buscar os recursos e a necessidade. Eu só sempre trabalhei, sempre tive a sorte de trabalhar para bons candidatos a deputado, senador e governador, e que eu nunca me envergonhei meu eleitorado. E pedi os votos, mas veio o retorno para o município, sua região, né? Então me lembro de vários pedidos que nós fizemos para a região, né? E nós conseguimos, na época, eu lembro que a primeira UTI do Hospital São Paulo, foi interferência, inclusive minha, até o diretor na inauguração, que era o doutor Idelson, me agradeceu, o vereador Pedro Macari, que... Nunca me esqueça, que na época a presidência era em Rio de Janeiro. E precisava, na época parece que era INPS ou INAMPS, é um credenciamento pelo SUS, né? Então foi o primeiro, na época eu era SUS, Inampes. Então foi o primeiro que foi credenciado. Então tivemos a participação e nós pedimos na época ao ministro Alciniguer, que era amigo do ministro Chiarelli, através do ministro Chiarelli da Educação, né? Que era meu, além de ministro, era meu particular amigo.
Sempre. O Chiarelli, né?
Sim. E assim, nós conseguimos, daí como vereador, falando dos atos, já começamos assim, de pedido. Daí solicitamos aí a instalação da UPF aqui em Lagoa, que era vinha se arrastando de anos, né? E o próprio ministro, na época, dependia da assinatura do ministro Presidente da República para a instalação.
Porque o Chiarelli foi ministro
da Educação.
Da Educação.
Do governo Collor de Mello. Naquilo, o ministro Chiarelli me disse: olha, Macares, está aqui o projeto, o pedido, nós vamos analisar com a parte jurídica e vamos instalar. E o senhor está convidado para instalar o
campus curso superior aqui em Lagoa Vermelha.
Não, pode contar comigo, faço questão de ir lá em Lagoa Vermelha para ajudar o município e aquela região. Porque e foi o que aconteceu. Daí nós conseguimos ali, estava tudo correto, já marcou a data da inauguração dos quatro cursos, foi do Rainha da Paz. Né?
Era no Rainha da Paz.
E naquilo, Ademar, aí nós pedimos, né? Ele me ligava assim, vou lá, está confirmado e a inauguração e tal. E digo, nós precisamos mais algumas escolas, mais alguns recursos lá para micro-ônibus, para...
Para as escolas.
Escolas. Não tem problemas, vereador. Aqui em Brasília, são caminhos, os projetos, está dentro da lei, dinheiro tem à vontade. E eu não vou me furtar de atender lá se os meus municípios que tiver lá podem ver e encaminhe para cá, que a porta aqui está aberta para Lagoa Vermelha e para você, meu querido. Então, até nos gratificar, fica gratificante porque ele me conhecia muito bem, praticamente, e eu também sempre fui leal ao senador, ministro, afinal. E veio, e nós conseguimos mais aquela escola João Protásio da Luz, a Verba, lá na Suzana, e aqui ela enfrenta um rodial lá, que também, que eram duas. Eram os dois que o município necessitava na época. E na região conseguimos aí, acho que umas 12, 15 escolas, Ibiraiaras, Caseiro, São João, Barracão, conseguimos algumas máquinas em Cacique Doble, uma série de ônibus e que os municípios pediam e aí não tinham acesso ao ministério, eu fazia, na verdade, o papel de deputado que eu tinha. Eu nunca me neguei de atender a vizinhança aí, a boa vizinhança dos municípios, né? Conseguimos isso aí para a região, né? Na época. E, então, sempre que a gente atuou, né? Como vereador nessa época, né? Uhum. Assim, de alguma assim reivindicação final da comunidade pedia, caminhava todo, né? e fui muito gratificado porque a obra veio, né?
Exatamente. Veio, tá. Numa determinada ocasião foi recebido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi pleitear a questão da BR-470, Pedro Macar.
Sim, nós pleiteamos a 470, mas a princípio, a prioridade, nós tínhamos que pedir a ponte.
Era a ponte.
A ponte.
Ainda não tínhamos a ponte, ponte do Barracão, a famosa ponte do Barracão.
E o próprio presidente disse, o que adianta pedir a estrada se não tem a ponte? Vamos trabalhar em cima da ponte. Foi o que começou também. Como já participei inúmeras vezes com várias lideranças de Lagoa Vermelha, região, lembra aquela vez? Acho que estava em Brasília?
Foi em Brasília. Brasília, uma comitiva de Lagoa Vermelha foi a Brasília.
Então sempre ficamos na luta lá, eu me lembro.
Eu acompanhei aquela audiência.
Estava à frente do ex-prefeito Paulo Andrade, fomos muito bem, que foram conseguidos aqueles pilares no meio, né?
Exato. Lá.
E com o governo...
Foi ali que se conseguiu a ponte, né? Praticamente,
sim,
né?
Não, os pilares maiores, né? Que eram 78 metros, se não me engano, de altura. Aqueles pilares nobres, bem no meio da ponte, porque cada chuva que vinha enchendo levava sempre embora. Né? Ali começou a firmar, na verdade, a ponte. O governo Collor de Mello, nós conseguimos o viaduto por lá de cá, que era o ministro Osiris Silva, né? Conseguimos com ele, para o viaduto que é em torno de 120 metros para o Rio Grande do Sul. Então, cada governo foram fazendo suas etapas. Né? E aí foi afastado o presidente da República lá na época e parou as obras. Daí quando o governador Brito se comprometeu de se fosse eleito, ia assumir a obra, emprestar dinheiro para a União, foi o que fez, né? E saiu a obra, né? Concluída. E, consequentemente, o asfalto veio automático daí, né? Porque por lá de lá estava
asfaltando. E foi uma luta de muitos anos.
Exato, né? E foi vindo. E uma pena que parou aqui em Lagoa Vermelha, porque aqui o que que acontece? A estrada era federalizada, foi em 76, parece, quem federalizou essa estrada no plano federal foi o deputado federal Arnaldo da Costa Prieto, ex-ministro.
Arnaldo da Costa Prieto.
Posteriormente, ali que ele, com o projeto dele. Naquilo, passados uns anos, o governador Olívio Dutra, e na época, resolveram negociar, compraram 4 rodovias, negociaram com o Fernando Henrique, o último ano, para que ele, em troca, para viesse os recursos para o Estado, pagar décimo, etc., e que se comprometia o Estado, então, para fazer essas 4 rodovias, esses trechos de vários lugares. Um era de Labarretos a Nova Prata. Então. Só que passou o período, não fizeram nenhuma patrola, colocaram depois ali, né? E foram prometendo. Então, perdemos a oportunidade, quando eu ia aqui, poderia estar asfaltado até, ao menos, até Nova Prata, se não houvesse essa interferência do governo. Na verdade, atrapalhou. Aí, agora, perdemos, acho que por 2 oportunidades, eu digo. Agora, o governador Eduardo Leite, o ano passado, um investimento mais de 2 bilhões de infraestrutura de estrada, pavimentação de estrada e asfalto, que deu início a todos os projetos que já tinha em andamento em todas as municípios de ligação, como está vendo aqui, saiu essa de Tassino Araçá, Ibiraiara, Escapão Bonito, aqui em Charrua. Então está vendo que está saindo os asfaltos e não parou nenhum. Que poderia essa ser do Estado, poderia ser incluída também. Não foi incluída porque voltou para a federal de novo. Se veja, nós tivemos 2 azares, né? Então, eu julgo pelo que conheço essa história dessa cidade. Então, então esperamos que um dia saia, né? Porque agora parece que nem o projeto não tem.
É.
Então, mas só que eu não estou mais na política, não estou mais lá, né?
Agora está mais afastado.
E a gente sempre lutou como vereador, temos alguns.
Quando fazia parte do PFL, concorreu a deputado federal.
Concorri a deputado estadual.
A deputado estadual?
Eu tive a honrabilidade, até devo muito à Lagoa Vermelha, à região, a confiança que me deram em todas as eleições, fui mais votado da história. Só em Lagoa fiz 4.011, mas...
Isso foi em que ano?
Foi em 94.
94?
É, 94.
Mais de 4 mil votos.
4.011 fiz só em Lagoa, 94. Eu me lembro que eu ia chegando na BB lá na geral. Todos os votos na...
Eram apurados lá.
Lá apurado nas cédulas, né? E eu ia chegando, e eu estava lá chegando também, e já me colocou o microfone. Dá uma cara, quantos votos o senhor vai fazer em Lagoa Vermelha? Eu digo, eu vou fazer em torno de 4 mil votos. Aí começou a gozação em jogo, que o homem não enche o fuco, o partido dele, onde é que vai fazer? Tem um bons deputados, não concorreu com o deputado Apio, Pedro Alpes, Jarbas Lima... Tínhamos o Guadagnin de Piraiaras, do PT, e tinha aqui uma série de candidatos. Então, se veja bem, eu fui o mais votado, somando tudo os demais, eu fui o mais votado. Então, veja que... Não, eu fiquei na terceira suplência no Estado. Não. Só se elegeu o Germano Bonneau, lembro. Como titular, daí o governo Brito ganhou e foi convidado para a Secretaria de Saúde. Aí não tivemos chance de... Porque nós não tínhamos daí o titular estava ocupando a saúde, né? E se não era, poderia ter assumido alguns meses lá como suplente, né?
Exato.
E aí barrou esse mano, não, isso não é o problema. Então,
e surpreendeu positivamente essa votação, sim, né?
Eu, como se diz, a pé, sem dinheiro, sem estrutura, né? O partido era pequenininho, né? Nós não tinha nenhum vereador, não tinha nada aí, né?
Mais de 4 mil votos, uma verdadeira façanha.
Isso. E aqui também sempre atuamos, né, como vereador, eu me lembro de alguns projetos aí, de minha autoria, né, obrigando todas as escolas municipais a cantarem o hino nacional. Essa é uma lei que foi aprovada por unanimidade, eu não sei se está funcionando. Criamos outra também, autoria minha, que todos os anos na Semana Farroupilha, que seja feita uma sessão solene em homenagem aos gaúchos e às gaúchas de Lagoa Vermelha. Isso parece que está ocorrendo. Tem, me lembro de uma outra, da, o estacionamento, que era complicado para o comércio trabalhar se um caminhão, uma caminhonete descarregar, estava toda lotada em frente das lojas, comércio, não tinha onde
estacionar
para descarregar suas mercadorias, né? Daí a brigada ia conflito e com razão tinha que multar, que estava lá no meio da rua os caminhões. Daí nós colocamos uma lei, não me lembro que na época reuniu o Conselho Municipal de Trânsito, Poder Público, Câmara, todas as entidades, para nós definir que tinha que deixar o comércio trabalhar, que é o que sustenta o município, paga imposto, né? Como é que você vai descarregar ali uma carga de móveis ali numa loja, por exemplo, a loja Colombo, vai puxar da onde? Vai puxar nas costas lá de uma geladeira? Uma... Então tem que ter o espaço. Daí foi criada aquela lei das 16 às 10 horas da manhã, como até hoje ainda está funcionando a mesma lei. É, por que aquele horário? Porque aquele horário um caminhão pode chegar e descarregar. Porque... Aí depois das 10 às 4 da tarde, 16, é o horário bancário, então o caminhão não tem o que vir incomodar no centro de cidade, tem, pode ser até multado pela lei, né? E os estacionamentos... De onde tem carga e descarga, tem que ser prioridade aos caminhões de carga e descarga das 4 às 16, às 4 às 10 da manhã. Então, nesse horário. Pode até de noite, se quiser. Essa é a lei, na verdade. Outro projeto que me lembro, que até foi moralizador, foi um vereador. Existia aquela trocação de nome de rua, tinha a rua ali que era trocada duas vezes por ano. Aí vinha um padrinho lá do. Vinha o Ademar Fagundes, ah, tem meu parente, minha avó, meu pai, por exemplo, bota o nome da minha rua, o vereador colocar, porque pegava os votos da família. Ah, sim. Honrado, né? Então tinha vereador, se elegia só em base trocação de rua. Só que tinha um transtorno muito grande para os moradores. Tinha que problema de escritura, cartório, Corsan, CE, tudo na época, né? Então, das contas, como é que você tirar um empréstimo no banco, onde é que fica essa rua? Ele levar a escritura, tinha que correr no cartório fazer a escritura nova. Então, você veja...
O transtorno.
O transtorno, né? E essa lei, que eu fui autor, de que três vereadores... que não era só um vereador, para trocar o nome de rua, tinha que ter três vereadores, um de cada partido, para poder trocar a rua, e a concordância dos moradores, no mínimo 80% dos moradores, a concordância para a troca de rua.
Então, aí parou.
Parou, e graças a Deus está funcionando, e acho que moralizou. Então, os projetos assim, que a gente sempre atuou nessa com o vereador, assim, vários projetos, eu me lembro, assumi em 85, era suplente, Manuel Fonseca era o prefeito, eu fiz uma indicação para o Rincão São Francisco. A primeira, na época, era muito meu amigo, né? E a eletrificação rural, inclusive, foi uma das primeiras que ele inaugurou, com 58 famílias do Rincão São Francisco, aquela região, né? Pedimos mais uma estrada cascalhada para escoamento de leite, transporte de ônibus, afinal. Na época, o pessoal não existia quase carro no interior, né? E o Manuel prontamente fez uma parceria com a Cinti, começou aqui no antigo Gervás, aqui, passando pelo Vime São Brás, saiu lá na Coasa, aquela está abertura, e depois, posteriormente, conseguimos o cascalho do Rincão ali até outra estrada de Ibiraiás, e aquela em uma ponte na divisa de, que foi feita de material, lá chama-se afinal. Conseguimos lá em Brasília, no tempo do SEAC, lá que era o Proença. Foi a nossa viagem, foi uma Brasília, até estava junto lá. E aproveitei, tinha o Vitor Pletz, ex-prefeito de Nova Prata, era assessor lá do presidente, do secretário, né? Especial dele, que era lá. Aproveitamos e ele disse, não tem problema, vou te ajudar essa ponte, que te conheço, já me conhecia, né? E foi liberado, então, na época dele. E aí sempre estou no projeto, indicação, nessa área, né? Assim, podia citar aqui um outro. Aí que analisamos também, Ademar, um dos grandes projetos, quando era vereador, era o problema da Suzana ali. Né? Ali, às vezes, passava dois dias sem uma gota d'água. Ia de madrugada, de vez em quando, que o cano era pequeno e o bairro começou a crescer ali. Suzana, Gentil, Pedregal, é uma aberração de falta de água. Você imagina uns calorão se ficar dois dias sem água.
Sem água.
Daí eu dei mais ou menos umas 30 viagens em Porto Alegre, me lembro com o senhor, Paulo Sampaio de Oliveira, era o presidente da Corsan. Eu tanto incomodá-los lá até que... Até um dia eu ameacei que ia trazer RBS, imprensa e tudo o quê. Daí conseguimos colocar no orçamento do Estado, o último ano do governo Jair Soares, para a verba para ampliação dessa rede, que foi em torno de 9.400 metros daqueles tubos grandes. Então começamos aqui na... Foi feito tudo. Paulo Andrade assumiu no outro ano. Disponibilizou a retro prontamente, nos ajudou, o prefeito ficou um ano essa retro abrindo todos. Você veja como a obra era grande, quase uma retro, né? E canalizamos toda, foi canalizada a água, que nunca mais deu problema. De que falta água lá nos bairros altos é porque não tem na cidade, né? Então foi uma obra que o pessoal vinha sofrendo e eu me lembro algumas viagens, muitas vezes fui com o meu próprio bolso em Porto Alegre. E lá eu chegava lá, o pessoal já dizia lá, secretário, vem o presidente, tá aí lá o presidente lá do bairro, da Suzana, também chamava de presidente lá. E, lá era Vila Suzana na época, não era bairro. Não sei, mas que cidade fica mesmo essa Vila Suzana de tanto que... Gravaram a Vila Suzana e não, né, era o pessoal.
Não mas, sabia o nome
afinal,
da cidade.
Conseguiu, né, então foi um... Isso aí. Depois, quando assumimos as obras, ali um período, o governo ali pegou horário, primeiro projeto, nós britamos todos os bairros aí, que na época não existia calçamento, asfalto.
Você já foi secretário municipal de obras, né?
De obras, do
ex-prefeito Eli Pegoraro.
Nós fazemos trabalho de brita e também gestionamos junto na mesma época. Eu fui a Brasília, inclusive. Vice-prefeito era o saudoso Romulo Murge, que foi junto, ele representando, e eu digo, vou lá no Ministério da Infraestrutura, até pedir para o Chiarelli, ministro, né, nos encaminhou lá para fazer essas laterais aqui do Pio, que era o Estrevo da Morte ali da UPF, do Mário Lorejão, você deve lembrar, né?
Sim.
Ali era um absurdo, cada semana tinha morte ali. Então, para fazer as laterais, daí conseguimos a liberação aqui do Castelo Branco, aqui do
estádio municipal.
Do estádio até lá na UPF. As duas laterais que nós conseguimos, que incluíram daí, que aproveitaram que eles iam fazer na época, o Ministério dos Transportes, que era Ministério, né? Infraestrutura, de Passo Fundo aqui, e aproveitariam e incluir, então, conseguiram incluir esse trecho de Lagoa Vermelha, você vê aqui. Então você veja bem a obra que foi feita na época. Aí eu lhe pergunto, fazem 30 anos.
30 anos.
Dali para cá, ninguém mais fez um palmo de acostamento que devia estar hoje, está ligado até a área industrial.
Verdade.
Lá, né? Um perigo se encontra. Mas, afinal, nós fizemos a nossa parte.
Houve até um movimento no governo do ex-prefeito Getúlio Cerioli, mandou fazer projeto, mas também não avançou.
Sim, é que tem que ter também o sucesso lá em
Brasil,
liderança, né?
É, exatamente. Foi secretário municipal da Indústria, Comércio e Serviços no governo de Moacir Volpato.
Sim, também nós tivemos uma oportunidade, né? Eu fui convidado pelo prefeito Volpato e o vice era o Getúlio Cerioli na época, né? Então, nossa, a primeira coisa da indústria, nós não tínhamos nada. Apenas, eu fui o primeiro secretário, tinha lá um birô e duas cadeiras. O prefeito de hoje diz, olha, você vira, isso aí, a secretaria vai atrás das coisas. Porra, que bomba, digo, Michel. A primeira coisa, ele pediu que eu fosse atrás da FEPAM, que fazia acho, uns 12, 15 anos que aquele projeto, nunca era conseguido a licença.
Para a industrial.
Para a área industrial. Por que essa licença? Porque a FEPAM, onde não tem a licença aprovada, autorizada pela FEPAM, o poder público não pode colocar nenhum centavo, principalmente o Estado e a União, né? Não pode investir, tem que ter o projeto. Então fomos atrás, graças a Deus eu tive um bom acesso lá com eu estava trabalhando com o Jair Soares, que é o ex-governador, que depois saído da assessoria dele para assumir a secretaria aqui, que tinha me convidado. Daí o Jair, não, vem o que precisar. Cheguei lá, digo, pá, assumi aqui 15 dias, estou aí, doutor Jair, estou com uma pasta de pedido lá, mais pepino e tal, de FEPAM, assim, assim. Daí o Jair pensou, eu vou fazer uma cartinha lá para uma diretora que está lá, e você leva em mão, e chamou o chefe, ligue lá para tal fulana, ver se recebe o secretário uma carta. Daí, não, não, pode ir que ela está esperando. Aí, vamos lá, levamos essa carta. Ele leu, pô, pedi doutor Jair, o nosso ídolo, nós vamos dar prioridade ao secretário. Eu digo, ah, vira as costas aí, o pessoal já esquece. Mas daí, chamou a assessoria, os técnicos da FEPAM ali, uma reunião, rápida reunião, e pediu prioridade daquele projeto para a Lagoa Vermelha. Digo, mas será que eu sou de sorte ou estou me enganando? Pô, Dóris, mas passado 3-4 meses foi, nós precisamos de vários documentos, para. Era um projeto bastante, sabe, tinha que
complexo.
Ter lá, complexo, tanto metro de terra cúbica, de escavação, era tudo. E eu vinha de lá levar aquele projeto, estava errado, tinha vinha aqui, acertava com o engenheiro da prefeitura e levava, e o pessoal da FEPAM, contratamos ali uma empresa para fazer o projeto também. E deu tudo certo. Passado 3-4 meses, vieram os técnicos, 4 técnicos de Porto Alegre, história área, né? Era um dia bastante chuvoso. E eu, quando vi que eles iam vir mesmo, daí pedi uma, lá a Secretaria de Obra, uma máquina para fazer limpeza lá dos entulhos e coisa, porque a FEPAM, e conseguimos, deu uma licença. Passado uns tempos ali, bom, cheguei a dar 3 viagens numa semana a Porto Alegre. Vinha de lá e vinha e corria e descia no ônibus de madrugada e já subia, eu só viajava de ônibus, na verdade. E da Unesul aqui por Nova Prata ainda na época. Né? Mas graças a Deus valeu a pena o esforço. Aí, por surpresa, eu tive lá na UD, nós temos recurso do SEDAI, que era a Secretaria do Estado, e do gabinete do vice-governador, para início da obra. Está atolando lá o secretário. Né? Então, aí mandou buscar lá no polo petroquímico os 2 técnicos para analisar naquela semana, senão nós íamos perder os recursos. Foi muito legal lá e nos deu muita força. O secretário da FEPAM era o Mauro Esparta, né, que é secretário da Saúde hoje em Porto Alegre, aqui de Passo Fundo, né, natural. Então, foi legal e foi, vistoriou, precisava mais alguns dados, eu encaminhava, eu ligava, eu estava sempre permanente no telefone. E por surpresa daí, né, faltava 2 dias para vencer os recursos. Nós ia perder os recursos, que já tinha conseguido, né? O chefe de gabinete ligou, secretário, está onde? Em Lagoa Vermelha. Você não pode vir a Porto Alegre. O secretário vai estar aí amanhã e vai assinar a portaria licença para a área industrial de Lagoa Vermelha. Pá, aquilo só. Já era tardezinha, eu lembro, peguei, embarquei na Unesul, amanheci lá. E cheguei lá, de fato, me entregou. Liberação. Aí, naquilo, corri lá na secretaria do SEDAI, já com aquela
portaria. E sempre ia de ônibus?
De ônibus, sempre foi. Dali, peguei um táxi, fui lá no vice-governador dos recursos, está aqui, já colocaram e saiu os primeiros recursos para fazer a base ali da tubulação, a terraplanagem, lembra que era, foram os primeiros recursos. Depois, o Estado, emenda parlamentar, podia vir. Uhum. E, claro que foram fazendo, né? Emenda do deputado tal, emenda, tá, foi.
Feito essa passamento. É a área industrial número 2.
Sim, essa aqui, do natural aqui.
Que isso, aqui, isso. Que é
famosa, ele lembra. Né? Uhum. Então, nós salvamos ali os recursos e foi na hora certa. Então, me gratificou muito e me sinto, assim,
uma grande conquista, né? Conquista
na secretaria do transporte ali, da FEPAM, né? Da FEPAM. E viemos aqui palestrantes sobre meio ambiente, etc. Nós fizemos várias reuniões e sempre se entrosamos e sempre atuamos lá também como secretário. Nós fomos sempre em busca de recursos para os pequenos, principalmente os pequenos empreendedores. Pequenos,
e nunca voltou de mão abanando de Porto Alegre.
Graças a Deus, nunca. Sempre Nós instalamos o Crédit Micro, o SRS, foi instalado, fizemos os diretores aqui em Lagoa, para não deixar desassistido o pequeno. Nós tínhamos aí, começamos o artesanato, começamos a feira, né? Primeira feira, nós tínhamos aí 30 e poucos feirantes que tinham. Depois, na segunda feira, na outra exposição que fizemos, já tinha mais de 100, não cabia no ginásio, e estava crescendo, assim, porque nós íamos buscar o seu negócio. Precisava comprar uma máquina, você costurar um chinelo, uma bola na sua casa, não precisa nem sair. Tinha esses recursos, né? E era um emprego, geração de emprego. Buscamos várias vagas de emprego fora daqui, Perdigão, lá, eu me lembro, só na época conseguimos 500 vagas, conseguimos o primeiro momento encaminhar uns 300, depois foram diminuindo, não sei se não deu certo lá, não sei o que, que houve, mas afinal sempre buscamos essas vagas e lá para cima, né?
Foi também em Macari, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais Onyx Lorenzoni, 2 anos, Jair Soares, 2 anos, e José Esperoto, 2 anos e 6 meses.
Sim, exatamente. Pode ver que é um de cada partido para eles convidar, porque sabia e me conhecia, eles precisavam, queriam ajudar a região. Então, sempre caía. E algumas vezes também fui convidado para outros, mas também não aceitei. Mas a gente tem outras profissões e coisas, não. Comércio, então acabei não ficando aqui por Lagoa Vermelha aqui, que, trabalhando aqui como secretário. Até o doutor Jair sentiu muito quando eu pedi demissão, mas eu vou para uma secretaria, dama, que bom, então, a precisar uso o gabinete igual aqui que tá. Então o pessoal foi muito muito leal, então.
Foi também delegado da Nordeste Federação.
Assim,
da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Fé Comércio.
Fé Comércio, a gente atuava aí junto às empresas, nós aí gestionava sobre as empresas, estava sempre atento lá para. O que mais nós lutava era que não. Quanto aos aumentos de impostos, né? O governo era só aumentar imposto, e nós conseguimos segurar várias vezes que a empresa quebrando, até ajudando para que não evitasse aqueles aumentos, que aumento de imposto, o que significa até o alimento, na casa tu vai fazer uma compra no mercado, tá pagando mais por causa do aumento do imposto.
Verdade,
né?
Verdade.
Tudo. Então, sempre procuramos nessa área e atuei também.
Foi presidente da Associação das Pequenas e Microempresas de Lagoa Vermelha.
Isso, também fui presidente, nós sempre atuamos com os pequenos, né? Trouxemos vários palestrantes, implantamos
cursos
e pôs pequeno emprego. E depois fui eleito vice-presidente estadual da FEPEM, que é a Federação das Pequenas e Microempresas, com a qual tive a oportunidade de representar o Estado em Paraná, em Curitiba, em vários outros. Quando o presidente não poderia ir, eu fui. Representava lá o seu presidente, né?
Macari, com que idade ingressou na política?
Com 20 anos.
20 anos de idade. E como é que foi o seu ingresso na política?
Eu fui assim, eu era carteiro correio, começou uma brincadeira. E aí o prefeito saudoso, aí, o José Carlos Prestes Machado Vieira, um telefonema nos correia que o prefeito queria falar comigo. Ah, deve ter problema em algumas correspondências. Eu fui lá, cheguei lá e disse, não, tem que tomar um cafezinho, que você tem condições, assim, um guri que conhece todo mundo, tem viabilidade para ser um vereador e ser candidatar. Digo, mas eu não posso, não tenho nem esperança. Não, mas vamos... E começou a amadurecer.
Ele viu um bom potencial em você.
Daí ele consultou a empresa, né? Empresas não há problema nenhum. Ele tem o período da convenção, ele tem a licença, não vai perder seu emprego. Nem isso. Daí acabei ajudando daí, porque achei que como político poderia dar uma parcela a mais para aqui, para Lagoa Vermelha, né? Aqui e a região. Né?
E na época era o PDS.
Sim, PDS. Foi em 82, que era o voto vinculado.
Em 82.
Tinha que votar no candidato a governador, senador, deputado federal, estadual, prefeito e vereador. Eram 6 votos, tudo numa legenda só. Você não podia furar, era na sala. Teve, me faltou 6 votos naquela eleição. Se não houvesse...
Já concorreu de imediato?
Sim, concorri. Me filiei na época, parece que era 3, 4 meses, a filiação antes de 6 meses. E já deu, passou lá e já fomos embora.
E depois como é que foi a sua primeira eleição?
Não, foi muito boa. Depois na segunda, eu faltou 6 votos, fiquei na suplência, né? E a segunda, pô, me elegi.
Na segunda se elegeu.
Elegi,
fazia parte ainda do PDS.
Não, sim, daí eu já concorri pelo PFL, nós formamos.
Já fazia parte do PFL.
PFL em 85, quando foi criado o PFL, no PFL. Daí concorri pro PFL, me elegi no PFL. Daí ocupei lá, fui relator da Lei Orgânica, Regimento Interno, na época, que eu sei que até eu estudava, tinha desistido de estudar, mas eu ficava dedicado às propostas na Câmara direta ali para receber e analisava como relator, né? Era o secretário-geral, então eu assumi meu papel, digo, não vou prejudicar porque fui eleito para isso. Então, me dediquei ao cargo mesmo de vereador. Mas valeu a pena, acho que teve bastante conhecimento, amizade.
E mais recentemente, hein, Pedro? Nas últimas eleições foi candidato a deputado federal. Já duas, três vezes.
Sim, daí fui convidado, né? E a gente sem recurso, enfrentar os poderosos, sem divulgação, porque eu fui candidato, foi 20 dias antes da eleição, que nem para vereador não se faz, sem recurso. Tá? Foi só para, na verdade, para...
Quem apelou para o...
Não, é assim, o partido me convidou e... que colocasse o nome à disposição, né, só para participar, para lembrar que o partido, por exemplo, o governo tivesse...
Hoje faz parte do...
Do PSDB.
Do PSDB.
É o partido que eu concorri, que elegemos o Eduardo Leite para o governo do estado, né? Então, sempre nós concorremos, né, enfrentamos poderoso, quando vi que não... E digo, eu não posso gastar dinheiro, não posso fazer promessa. E deixa que os outros façam. Daí o pessoal, vou botar em tal candidato que trouxe uma emendinha lá de 100 mil. Outro. Digo, mas olha, somando todos esses deputados, vou dizer com toda a franqueza, eu não troco o meu trabalho, as obras que veio para a Lagoa e a região, do que essas emendas desses deputados. Isso é verdade, só que o pessoal não sabia, não pude divulgar. E isso que nós falamos aqui, uma parte, se for divulgar aqui...
Que tem muito que... mais do que
e
isso.
Se fosse nós, que o tempo é pouco também, eu não quero abusar, né? Mas se nós formos conversar, nós precisamos um dia de tantas obras que nós conseguimos aqui na temos delegado, nós encaminhamos para o SEMA aqui, qualificamos 1.500 jovens para, através do Pronatec, gratuitos, lembra? 1.500 em um ano e pouco, só em Lagoa Vermelha. Na região foi qualificado em torno de 6 mil vagas, nós conseguimos com o estado e... Foi um caminho para os jovens encaminhar para o mercado de trabalho.
Isso.
A oportunidade de terem o curso gratuitamente. Então, só que não sei se ainda está funcionando essas qualificações, afinal, o pessoal vai mudando as políticas a cada governo, né? Mas nós conseguimos, nós percorremos aí 20 e poucos municípios que fazem parte, conseguimos verba para vários municípios na área social, inclusive aqui em Lagoa, várias entidades, consegui verba um estado na área social que for aplicada em algumas entidades, né? E aqui isso nos gratifica, né? De poder trazer alguma coisa.
Exatamente.
E principalmente que eu sou sempre apaixonado de trabalho na área social. Parece que se ajudando uma pessoa, parece que se sente bem, abre o coração. Assim, né? Então, nunca me falo.
Verdade. Esse é um pouco da vida, da trajetória, da caminhada. Sim. De Pedro Macari. Aquilo que ele disse, tem muito mais coisas para falar e precisaria muito mais tempo.
Sim.
Mas avançamos já o horário do nosso programa, 1 hora de Lagoa Debate. É para contar aí sobre algumas de suas ações, de suas conquistas, do seu trabalho. Aquilo que eu disse, num determinado momento, aí o Macari foi talvez a pessoa mais influente politicamente de Lagoa Vermelha. E isso proporcionou muitas conquistas para a Lagoa Vermelha. Ele sempre soube fazer o bom uso dessa força que tinha em termos políticos, buscando coisas para a Lagoa Vermelha, viabilizando conquistas para a Lagoa Vermelha. Acari, obrigado pela sua presença em nosso programa. É bem interessante a sua história, razão pela qual convidamos para participar aqui do nosso programa.
Tá bom, eu que agradeço essa oportunidade, velho, e peço desculpa se eu não consegui, a contento do meu amigo repórter Gilidente, de transmitir aquilo de repente que eu... que o senhor queria ouvir, de repente virtuei alguma coisa.
Relatou.
Estou à disposição aí sempre.
Relatou importantes conquistas, né? E muitas outras aí que, infelizmente, pela falta de tempo, não foi possível elencar. Estamos chegando ao final do nosso programa. Um grande abraço ao Cláudio Miro Fazolo. Ele manda um abraço à equipe do Santa Cruz, campeã do Campeonato Regional de Futebol categoria Veteranos, promovido pelo Santos em parceria com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Decisão ocorreu ontem. Grande abraço ao Cláudio Miro Fazolo. Nosso abraço também a Verônica Chaves Cassol, acompanhando o nosso Lagoa Debate, que vai ficando por aqui. Programa que conta com o apoio do grupo Dilians e Odonto Excellence. Ouço o barulho de chuva, é isso? Salvo o melhor juízo, ao que parece começa a chover em Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá!